Nós, domingo passado, estivemos trabalhando com uma profecia, outros vamos falar de outra profecia hoje. Mas antes eu queria desafiar você a baixar o esboço da mensagem para você acompanhar e também o esboço do boletim, o boletim. Boletim da nossa igreja, nós temos vários artigos muito significativos, com conteúdo para edificar, abençoar a sua vida, também informações de atividades que nós temos na nossa igreja. Então, tenha o hábito de ler o boletim para que você possa estar acompanhando a vida da nossa igreja. Você pode também acessar nosso site para conseguir informações e acessar o boletim, e você pode baixar o nosso aplicativo. Android, iPhone, não importa o aparelho que você tenha, você pode baixar o aplicativo da nossa igreja. E ali você tem muitas informações, muito mais informações para que você possa, integrado na vida da nossa igreja, servir ao Senhor. O título da mensagem de hoje é Nome sobre todo nome. Nós vamos estudar uma profecia de Isaías, lá em Isaías 9, um texto muito conhecido e que nós acabamos de cantar. No culto das nove, eu mencionava para as pessoas, quando vocês encontrarem o ministro Rodrigo, agradeçam a ele por ser um ministro de adoração que está preocupado em que o conteúdo, as letras das músicas que nós cantamos reflitam valores bíblicos e reflitam as Escrituras. Nós acabamos de cantar esse texto que nós vamos estudar sobre Jesus sendo o Messias que viria como Príncipe da Paz, Pai Eterno. É muito gostoso nós podermos fazer isso. Então, quando encontrar o ministro Rodrigo, dê um abraço nele e agradeça pela liderança espiritual dele na área de adoração. Mas enquanto eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente que se nós vamos falar sobre o nome, os nomes de Jesus, todos nós temos nomes, não é verdade? Cada um de nós tem um nome. E eu me lembrei de uma árvore genealógica. Não sei se você já teve, se deu trabalho um dia de fazer essa árvore. Ou seja, toda a tua ascendência, quem são os seus pais, quem são os pais dos seus pais, quem são os seus bisavós. Não sei se você já fez isso. Alguém já mexeu com a árvore genealógica? Olha lá, várias pessoas já fizeram isso. Se você está dizendo o que, que é isso, pastor, não é árvore ginecológica. Não. É genealógica. Você constrói uma estrutura que reflete a tua ascendência. Eu pedi para colocarem no telão aqui uma sequência e eu trouxe até o iPad para garantir que eu não me esqueça de algum nome. Fazer de conta que eu sou eu ali, então eu sou o Luiz Roberto, e é Luiz com Z, viu? Luiz Roberto, o meu pai se chamava Tito Américo, e a minha mãe se chamava Isis. Eu tive o privilégio de conhecer um bebezinho aqui da nossa igreja, que é chamado de Isis. Olhos lindos da menina. Então, meu pai Tito Américo, minha mãe Isis. Aí o meu avô paterno, o nome dele era Paulo Américo. E o nome da minha avó era Agripina. Aí uma sugestão de nome. Se alguém que está procurando o nome. E daí, quando você vai lá para o lado da minha mãe, o nome do meu avô, por parte de mãe, era Albano, e o nome da minha avó, Sofia. Eu conheci a Sofia, eu conheci a Agripina e conheci o Paulo Américo, mas o Albano eu não conhecia, ele faleceu com 40 e poucos anos. Então já começa a ter pessoas que você ouviu falar, mas você não conheceu pessoalmente. Aí você vai para o nível dos bisavós, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Os pais do meu avô, o nome dele era Basílio e o nome dela era Urânia. Olha a outra sugestão de nome. Basílio e Urânia. E a minha avó, por parte de pai, eu não tenho essa informação. Não sei quem eram, nunca ouvi histórias deles, nunca convivi. É um branco na minha genealogia. Por parte de mãe, o meu avô, ele fugiu de Portugal e veio clandestino no navio para o Brasil. Ele descobriu que ele ia ser o padre da família. Antigamente tinha esse costume, diziam, fulano vai ser o advogado, esse aqui vai ser o médico, vai ser o professor e esse aqui vai ser o padre. Quando ele descobriu que ele tinha sido escolhido para ser o padre, ele veio clandestino para o Brasil e casou com a minha avó Sofia. Então a gente não sabe muito da história dele, mas eu consegui descobrir com uma prima minha que o nome do meu bisavô era Rodrigo. nome comum. Ah, mas vocês vão gostar do nome da minha bisavó aqui. Calcinda Amélia. Não era Cacilda, era Calcinda Amélia. E aqui, por parte de mãe, a minha avó, o meu bisavô era o português Manuel e a esposa dele era a portuguesa Leopoldina. E daí eu parei, gente, eu não consegui ir adiante nessa lista aqui. Você conheceu algum bisavô? Tem alguém que conheceu o bisavô aqui? Tem uns abençoados da vida que conheceram bisavô. Quando você faz isso, você descobre que nome ajuda muito, né? E é sobre isso que nós vamos falar isso. Alguém disse que o meu nome é a palavra mais doce em qualquer idioma. Não é verdade? O nosso nome faz uma diferença absurda. Eu fui uma vez numa igreja em Dallas, lá nos Estados Unidos, e eu observei que as pessoas tinham aqui um negócio aqui no peito, feito de acrílico, com o nome. E eu perguntei a um senhor lá, eu disse, o que é isso aqui? Ele disse, olha, quando você se torna membro da nossa igreja, você ganha isso de presente. E todos nós, quando chegamos para o culto, nós colocamos isso. É uma maneira de nós facilitarmos o processo de conversa, usando o nome, e ao mesmo tempo de identificar quem está nos visitando. O nosso nome, o seu nome, o meu nome, é a palavra mais doce em qualquer idioma. E no passado, o nome da pessoa era tão valorizado que o nome podia definir se aquela pessoa ia conseguir fazer um bom negócio ou não, né? Você lembra quando as pessoas diziam que faziam um negócio no fio do bigode? Ou seja, porque eu conheço, o nome daquela pessoa é gente que dá para confiar. A minha avó ficou viúva com 10 filhos e ela tinha um pouquinho mais de 40 anos. Então, você imagina a situação, levou um ano e meio para ela receber o primeiro pecúlio do meu avô. Era aposentadoria, né? Então, ela passou um ano e meio sem ter entrada financeira. Conversando com ela, ela disse, ah, meu filho, naquele tempo era tudo muito diferente. Eu passei um ano e meio comprando fiado na padaria, no açougue e na mercearia. Você consegue imaginar alguém comprando fiado durante um ano e meio? Aí ela fez uma observação que é interessante, ela disse, mas também se sabe como era, né? Naquela época, quando as pessoas sabiam que a gente era crente, significava que a gente ia pagar as contas. Que nem hoje em dia, né? É interessante porque naquela época não tinha o serviço de proteção ao crédito, né? Mas socialmente existia uma coisa chamada manter o meu bom nome. Quando você está com o nome no CEPROC é porque você está com o nome sujo, né? Não é assim que a gente fala? Porque está endividado. Foi institucionalizado uma dimensão cultural que existia, que era o nome da pessoa. No Oriente, onde Jesus nasceu, essa questão de nome é ainda mais forte do que por esse lado aqui do mundo. No Oriente, o nome estava muito vinculado ao caráter da pessoa, ao jeito de viver da pessoa. Lembra da história de Jacó, enganador, que muda de nome para Israel? Por quê? Porque mudou a atitude, mudou a postura dele com relação à vida. Quando nós estudamos a vida de Jesus e olhamos para o nome de Jesus, é importante lembrar que a escolha do nome lá naquela parte do mundo não era para agradar o tio, a avó, ou porque eu tive uma amiga que eu gostava muito que chamava esse nome. Quantos aqui tem o nome de um tio, de uma avó, de um amigo, em homenagem a alguém que os pais conheciam? Quantos têm o nome? Olha lá. O meu nome é Roberto por causa de um tio meu. O meu pai estava no exército em Salvador. A minha mãe ficou no Rio porque estava no final da gravidez. Quando eu cheguei, meu pai não estava. Quem levou minha mãe para o hospital foi esse tio com a esposa, que era irmã da minha mãe. E eu nasci. Esse meu tio sempre sonhou ter um filho. E adivinha o nome que ele queria colocar no filho dele? Roberto. Então, o meu nome foi dado, não foi pensando no significado. Foi pensando em homenagear alguém que tinha participado daquele momento. Talvez os seus pais tenham escolhido o seu nome por causa do significado. Você conhece o significado do seu nome? Olha lá, e o povo já vai para o Google agora. Primeiro culto foi muito interessante, porque ficou patente. Eu falei isso e de repente eu só vi todo mundo baixar a cabeça. Perdi o pessoal até eles acharem no Google qual é o significado do nome. Qual é o significado do seu nome? Pergunta para a pessoa do lado aí, qual é o significado do seu nome? Pergunta aí para a pessoa. Gente, o significado do meu nome é complicado. É um negócio meio vaidoso. Luiz significa famoso guerreiro. E Roberto, aquele que é famoso. Aí tá difícil a coisa, né? Aí tá difícil a coisa de considerar o significado do nome. Mas quando você pega o nome Jesus, você descobre que Jesus é a forma grega de Josué. E o significado qual é? O Senhor salva. Interessante, né? Jesus é a palavra grega para Josué e o significado é o Senhor salva. Aí você vai lá para Mateus 1:21, vamos ler juntos? Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Esse é o significado do nome de Jesus. Mas por que que nós devemos honrar o nome de Jesus? Eu queria deixar três importantes lições com relação a isso. Por que é importante honrar o nome de Jesus? Primeiro, porque é pelo nome de Jesus que nós somos salvos. Já parou para pensar nisso? Ali, o que que as pessoas pediram? Pediram para quem ia se batizar dizer que acreditava na Igreja Batista? Não, graças a Deus. É Jesus. Vamos ler juntos o texto de Atos 4:12? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é uma das indicações de que aquela igreja, aquela religião é uma seita. Se a salvação depende de Jesus e mais alguma coisa, aquilo é seita, é falso. São algumas maneiras muito simples de você observar uma igreja, de você observar alguém que está pregando na internet. Se aquela pessoa coloca que para ser salvo eu preciso de Jesus e de mais alguma coisa, aquilo ali é mentira. É interessante porque Jesus é o nome que deve motivar o que o cristão faz. A nossa vida cristã é motivada pelo nome de Jesus. Colossenses 3:17 diz, tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Jesus é o nome ao qual todo joelho se dobrará. Amém? Nós vamos ter uma classe de verão que é sobre Apocalipse, né, Pastor Troima? E se você nunca estudou Apocalipse, vá lá estudar. Você vai sair de lá com mais dúvida do que... Não vou dizer isso. Mas pelo menos você vai responder uma opção de perguntas que você tem. E você vai entender a sua limitação humana para entender o livro de Apocalipse, né? Mas é uma oportunidade de você crescer nesse verão. Já fiz o merchandising, Pastor Troiman, tá bom? Olha lá, Filipenses 2, 10, 11. Vamos ler juntos? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Até aqueles que são ateus, que não querem saber de nada, que gozam de você... Naquele dia lá, aí vai ser bom vir para a classe para saber disso. Naquele dia lá, aquela pessoa vai dobrar os joelhos e vai reconhecer que estava errada porque Jesus é filho do Deus Pai. Amém? Isso vai ser bom demais. Tomara que ela reconheça antes daquela hora, né? Porque daí vai ser tarde demais. É por isso que, durante o Natal, a gente tenta aproveitar esse tempo para evangelizar, para dar Bíblia de presente, Novo Testamento, dar livro de presente. A gente tenta encontrar oportunidades para falar do amor de Deus e do significado do Natal, porque nós queremos que todos confessem antes de chegar aquele dia. O texto que nós vamos ler hoje, Isaías 9, 6, 7, ele foi escrito por alguém que foi profeta de 4 reis. É interessante, ele conseguiu ser profeta por 64 anos. E ele, cerca de 600 anos antes da vinda de Jesus, ele nos fala sobre o Messias, e ele cita algumas características do Messias, algo vinculado ao caráter do Messias. Isaías 9, 6, 7 nos fala como esse servo sofredor viveria e seria. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Domingo passado, eu preguei sobre Isaías também, numa profecia de Isaías, e eu falei sobre as duas montanhas. Se você estava aqui domingo passado, você vai lembrar. Eu pedi a nossa comunicação para nos colocar uma imagem aqui para facilitar a nossa compreensão desse assunto. Vocês estão vendo ali duas montanhas, uma menor na frente e uma grande com neve lá no fundo? Quando você olha essa figura, o seu olhar pode até bater na montanha menor, mas quando você vê, você está olhando para onde? Para a montanha maior, não é verdade? A tendência é ir para lá. Foi isso que aconteceu com os judeus, é por isso que até hoje eles não reconhecem Jesus como Messias, porque eles olham para a montanha lá, aquele Messias glorioso que voltará para julgar, para condenar, para conquistar, aquele que voltará para fazer a finalização de toda a história da humanidade. Eles não conseguem enxergar a montanha menor que tinha antes, profecias que estavam ali, que falavam do servo sofredor, que Jesus viria para viver como ser humano, viria para morrer e para ressuscitar. Eles não conseguem enxergar o Monte Calvário porque ele aparece pequeno na figura maior do rei majestoso que virá para conquistar. Nós somos privilegiados por podermos compreender isso, e entender que tanto na montanha menor como na maior, o Senhor está controlando a história da humanidade. Amém? Deus controla a história da humanidade, a história da sua vida, da minha vida. Quando Isaías fala do caráter do Messias, ele diz, ele será chamado. Ele usa esse conceito de nomes que o Messias teria, e o primeiro deles é Maravilhoso Conselheiro. Jesus é o Maravilhoso Conselheiro. A palavra hebraica Pala, ela fala de algo incomum, algo que não pode ser explicado. O profeta Isaías, em outro lugar do seu livro, ele diz, isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos. Você está precisando de conselho? Tem alguma decisão que você precisa tomar e você precisa de conselho? Ele é maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Você precisa de sabedoria em algum tema, em alguma situação da sua vida? Você pode abaixar sua cabeça? Comece a colocar essa situação diante do Senhor. E diga a Deus, eu preciso de um maravilhoso conselheiro nesse momento da minha vida. Para saber o que dizer e o que não dizer. Para saber onde ir e onde não ir. Saber o que fazer e o que não fazer. Eu preciso de um maravilhoso conselheiro que com conselhos que vão além da minha capacidade humana me desafiem a dar passos de fé, confiando que o Senhor está no controle da história da minha vida. Ah, nós vamos celebrar o Natal, dizendo que ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Maravilhoso Conselheiro. Aleluia. Amém? Deus abençoe cada um de nós e que a gente encontre conselho. Sabe aquele conselho que você diz, mas isso não faz muito sentido, mas é isso que eu sei que eu tenho que fazer. Já viveu essa situação? E quando você obedece ao impulso do Espírito no seu coração, aquela testificação do Espírito Santo no seu espírito, você colhe a bênção de viver pela fé, porque o justo pela fé viverá. Jesus é um maravilhoso conselheiro, mas Jesus é também o Deus poderoso. Uau! Sabe quando você vai lá no hebraico, a palavra Gibor, que é a palavra que é traduzida como Deus poderoso, ela significa força, poder, mas me surpreendeu um significado que ela tem: herói. O Messias é o nosso herói. Quais são os super-heróis aí? Quem tem filho pré-adolescente sabe disso, e criança. Quais são os super-heróis aí que você está vendo o filme? Olha lá. Thor. Quem mais? Quem? Homem-Aranha. Olha lá. Quem mais? Oi? Superman. Batman. Flash. Eu não sei qual é. Qual é o seu super-herói? Mulher Maravilha. A questão é essa. O nosso super-herói é Jesus. Misture um boneco de Jesus com os bonecos de super-heróis dos seus filhos. Lá em casa nós criamos nossos filhos com um presépio feito de fibra de vidro. Não sei se você tem esse hábito, mas encontre um presépio de madeira, de fibra de vidro, de plástico, coloque no chão para as crianças terem acesso. E deixe que elas brinquem durante o Natal com esse presépio. E prepare-se, porque o G.I. Joe vai visitar lá o presépio, o Transformer vai chegar lá e vai se transformar. Eu me lembro, o nosso filho, teve uma hora que Jesus foi transportado de helicóptero. Pendurado, e o bebezinho lá, ele amarrou um cordão, amarrou no helicóptero, e ele passou lá e pegou o bebê e levou para outro canto, e tinha um caminhão em cima do presépio, porque ele tinha feito uma acrobacia e tinha parado em cima do presépio. Faça isso para que seus filhos descubram que existe um super-herói mais poderoso do que todos os demais super-heróis. Amém? Jesus, o Espírito do Soberano Senhor, domingo passado eu preguei nessa mensagem, está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Jesus leu esse texto e disse: esse texto se cumpriu hoje, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça para a manifestação da sua glória. Quem é o seu herói? Quem é o seu herói? É o Lula? É o Bolsonaro? Quem é o seu herói? Quem é o seu herói? Tempo de Natal é tempo de nós afirmarmos que nós temos um herói apenas na nossa existência, Jesus Cristo, Senhor. Amém? Amém? Sabe, celebre o Natal dizendo: ela, Maria, dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Deus Poderoso. Ele é meu herói porque ele pode todas as coisas. Não existe limitação para Jesus. Ele é Deus encarnado que se fez homem e habitou entre nós. Talvez você tenha vindo a esse culto com uma limitação na sua mente. Uma situação familiar que você diz: se não tiver uma intervenção de um poder sobrenatural, não sei o que vai dar. Talvez o que você tem que fazer agora é dizer: Deus amado, me ajude. Eu preciso de uma intervenção sobrenatural do Senhor para que eu possa viver plenamente a minha fé. Sabe, Jesus é um maravilhoso conselheiro, é Deus poderoso, e Ele também é Pai eterno. Fez, tem que fazer. Ué, mas Ele não era o Filho? Na realidade, o profeta está trazendo à tona a questão da Trindade aqui. Se você olha o texto lá em Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E lá no final ele diz, Pai Eterno. Desde antes da criação do mundo, já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você lê o relato da criação, façamos. A Trindade está presente ali. E nós encontramos lá em João 1:1, no princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando nós enxergamos o menino do Natal como Pai Eterno, nós reconhecemos a divindade de Jesus e nós reconhecemos a capacidade que ele tem de abrir as dimensões para que a eternidade se torne uma possibilidade para mim e para você. Porque eu e você vivemos limitados pelo ontem, o hoje e o amanhã, não é verdade? A nossa vida sempre tem três tempos. Há mais ou menos uma hora, duas horas atrás, vocês estavam tomando café. Espero que tenham tomado um café gostoso. E agora vocês estão aqui no culto. E daqui a pouco vocês vão estar almoçando. Tomara que seja um almoço gostoso. Mas quando você estiver sentado almoçando, aquele almoço não é mais futuro, ele é presente. E o culto é passado. Não é assim que nós vivemos? Aí você rompe essa bolha da vida humana em três dimensões, em três tempos, e você vai para o que é conhecido como o eterno hoje. Para Deus, um dia é como mil anos como um dia, já viu isso em algum lugar? Ou seja, Deus vive na dimensão do eterno hoje. É por isso que todos nós, agora, no futuro e no passado, vamos para a presença de Deus, vamos para o trono branco do julgamento final, vamos ao mesmo... E a nossa cabeça, que é três tempos, diz, não, peraí, ou eu vou agora ou fulano foi. A gente já quer botar os três tempos, porque a gente trabalha nessa dimensão. Quando você diz que Jesus é o Pai Eterno, você diz, existe uma dimensão eterna que transcende a minha percepção dessa vida e eu tenho acesso por meio de Cristo Jesus. Amém? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Senão por quem? Por mim. Olha para a pessoa do lado e diz, é através de Jesus, não tem outro jeito não. É através de Jesus, não tem outro jeito. Celebre o Natal, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Pai Eterno. E é por isso que nós temos essa segurança de que ou quando Jesus vier, ou quando nós formos, nós estaremos para sempre na eternidade com Ele. Amém? Maravilhoso conselheiro? Deus forte? Pai Eterno? Príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Em hebraico é shalom. Aquele que remove todos os fatores que perturbam a paz, aquele que garante a paz. Jesus não era pacifista. Ele trazia paz, mas ele não era pacifista. A paz que ele traz é uma paz que transcende a capacidade humana e a paz que nós, humanos, conseguimos cultivar ou promover. Lembra do que o apóstolo Paulo fala? Que a paz de Cristo excede? O que ele está dizendo? É maior do que nós? Não dá para explicar. Se você conseguir responder todas as dúvidas e perguntas que você tem sobre o seu Deus, pode amassar e jogar no lixo esse Deus, porque ele é menor do que você. Se você responde todos os questionamentos e perguntas que você tem sobre Deus, você pode amassar esse Deus, jogar no lixo, porque ele é menor do que você. É porque ele é infinitamente maior do que eu ou você, é que nós... Tem horas que a gente para e diz assim, não entendi, mas tá bom, vamos lá. Tem situações na vida que você diz, eu não sei porquê, mas tá bom. Nós pregamos em outubro, novembro, sobre resiliência e sobre uma resiliência que depende do transcendente na nossa vida. Por quê? Porque é assim que o cristão vive. Ele não responde tudo racionalmente porque a mente dele é limitada. É o orgulho humano, é a prepotência humana, é o pecado que habita em nós que faz com que pessoas achem que pode definir Deus e explicar Deus. Ele é Deus porque exatamente Ele é infinitamente maior do que nós. E a paz que vem dEle, do príncipe da paz, ela transcende toda a capacidade humana de promover paz lá em Israel, com Hamas, lá na Ucrânia, com a Rússia, ou seja lá onde for. É uma paz que vai além de simplesmente não ter guerra entre as nações. Celebre o Natal, pois ela dará à luz um filho e você vai dar-lhe o nome de Príncipe da Paz. Quem sabe você está dizendo, eu preciso desse príncipe lá em casa nesse Natal. Eu preciso da paz de Jesus no meu coração. Quem sabe você diz, lá na minha empresa, eu precisava que Jesus chegasse lá. E como Príncipe da Paz, promovesse transformação. E quem sabe é essa a sua decisão. Eu vou pedir que Jesus, habitando em mim, me leve representando o príncipe da paz naquela situação amanhã. Aquela encrenca com o síndico do prédio, com aquele vizinho de cima ou o vizinho de baixo. Aquela dificuldade com aquela pessoa que bateu no meu carro e não pagou. Eu quero que esse príncipe da paz me ensine a lidar com essas situações, para que isso não me tire do sério. Sabe, quando nós pensamos nesses nomes de Jesus, que tem a ver com o caráter de Jesus, a gente consegue entender a situação que acontece no meio do ministério de Jesus, quando todos estavam dizendo que ele era João Batista, Elias, ele era isso, aquilo, e Jesus reúne os discípulos e diz: todo mundo está falando uma opção de coisa de mim, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro dá uma resposta clássica: tu és o Cristo. Quando ele diz tu és o Cristo, ele está dizendo tu és o Messias, é o esperado. Não é nada disso do que essas pessoas estão falando, porque eu conheço, eu sei que tu és o Cristo. A resposta de Pedro é muito clara. Se eu perguntar para você quem é Jesus para você, qual será a sua resposta? Quem é Jesus para você? Eu não estou perguntando se vai ter Papai Noel no seu Natal ou não. Eu não estou perguntando se vai ter comida e mesa farta ou não. Eu não estou perguntando se você até vai numa igreja no Natal. Não é isso. Quem é Jesus para você? Ele é o maravilhoso conselheiro que te auxilia nas decisões da vida. Eu decido buscar conselho em Jesus e na sua palavra. Ele é o Deus poderoso em quem você confia. Eu decido confiar no poder de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Eu decido buscar a paz no príncipe da paz e promover a paz do príncipe da paz. Quem sabe você vai dizer, Jesus é o Pai eterno, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus como meu Salvador. Você pode fechar seus olhos? Tempo especial seu na presença do Senhor. Responda ao Senhor aquele toque do Espírito, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Se você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu queria desafiar você a fazer uma oração. Eu quero convidar você para dizer: Senhor, meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Toma minha vida em tuas mãos. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu declaro o nome de Jesus como nome sobre todo nome na minha vida. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, eu quero convidar você a levantar a sua mão, onde você está, bem alto, dizendo: pastor, eu fiz essa oração. Onde você está? Levante sua mão bem alto. Graças a Deus, graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto aqui desse lado. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto, dizendo: pastor, eu fiz essa oração. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? E depois abaixe. Mais alguém? Aqui desse lado, alguém fez isso? Levante a sua mão. Você fez essa oração confessando Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão bem alto. Você vai viver um Natal diferente. Graças a Deus, já vi aquela senhora, pode abaixar. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos começar a cantar sobre esse nome. Eu queria convidar você que levantou a mão a vir aqui à frente, a colocar-se de joelhos aqui, nós queremos orar por você. Venha até aqui dizendo, eu tomei essa decisão ao lado de Jesus. Eu quero pedir às pessoas que estão começando a sair, que parem de sair, por favor. Esse é um momento muito especial. E a última coisa que alguém do seu lado precisa é que você vá buscar a criança agora, tem tempo para buscar. Que você saia correndo para pegar o carro antes no estacionamento. Por favor, fique onde vocês estão. Obrigado. Agora você que levantou a mão, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Graças a Deus, graças a alguém já está aqui. Nós vamos começar a cantar. Peça licença, venha até aqui. Nós queremos orar por você. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém? Olha lá, mais alguém. Olha lá, mais alguém aqui. Graças a Deus. Vamos começar a cantar. Deus falou ao seu coração, sai do seu lugar, peça a pessoa que está do seu lado, você vai comigo lá na frente, vem até aqui, nós queremos abraçar você, queremos orar com você nesse momento tão especial da sua vida, você pode fazer isso? Vem até aqui, estamos esperando, olha lá, graças a Deus, pode vir, mais alguém? Vem até aqui, você que levantou a mão, quem sabe você não levantou a mão, mas Deus está falando com você, vem até aqui. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida nessa hora tão especial. E eu queria desafiar agora você. Você que já teve um encontro com Jesus e Deus está incomodando você. E você está dizendo, eu queria tanto que lá na minha festa de Natal, lá naquele almoço, naquele jantar, que Jesus estivesse presente, a gente tivesse um tempo de oração. Quem sabe você precisa, graças a Deus, Deus abençoe vocês aqui. Quem sabe você precisa tomar uma decisão dizendo, eu quero consagrar aquela reunião da família em Natal. Vamos fazer isso? Enquanto nós continuamos cantando, eu quero convidar você a vir aqui à frente, colocar-se de joelhos, dizendo, eu oro pela minha família. Eu quero orar pelo Natal daqueles que eu amo. Eu quero pedir que Deus abençoe esse tempo de Natal, que Deus crie oportunidades. Isso mesmo, pode vir. Coloque-se de joelhos, nós vamos consagrar nossas famílias nesse tempo de Natal. Vamos cantar. Deus amado, nós consagramos as nossas famílias ao Senhor. Me uno a esses irmãos e irmãs que estão aqui dizendo, eu quero que o Senhor manifeste o Teu poder lá no Natal da minha família. Nesse tempo de Natal, Deus, traga manifestação da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder sobre cada uma dessas famílias. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Toma, Senhor, em Tuas mãos as nossas vidas, que seja um tempo muito especial, esse tempo de celebração da vinda do nosso Salvador. Abençoa esses que disseram, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Ó Pai, com Teu Santo Espírito, sela o coração de cada um deles, nós te pedimos. Pedimos que nós, como igreja, sejamos bênção na vida desses irmãos e irmãs. Ó Deus, que nós possamos prosseguir servindo ao Senhor e honrando o nome precioso de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Amém.